Notícias com João Ricardo.
Xandão mostrou-se descontente com a derrota do Varzim no campo do Atlético, mas defendeu que esforço não faltou à equipa poveira. Apesar do desaire, o central brasileiro afirmou que os jogadores seguem de cabeça erguida, confiantes para o próximo confronto, onde esperam alcançar os 3 pontos.
É uma tarde infeliz para nós hoje. Resultado que não esperávamos. A equipe lutou, a equipe se entregou. Só que nós nunca negociamos. É a entrega, é a garra. Mas infelizmente hoje falhamos como equipa no que diz respeito ao resultado. Porém, como eu disse, entrega nunca faltou, não vai faltar. Enfrentamos uma equipe forte fisicamente, mas seguimos de cabeça erguida, porque sabemos que já sábado há um próximo confronto dentro da nossa casa, que nós podemos dar a volta nisso e dar uma resposta o mais rápido possível. Os adeptos estavam ali, se fizeram presente, deram o apoio deles, fizeram uma viagem longa dessa, nos apoiaram mais uma vez. O que nós podemos fazer é isso, já sábado dar uma resposta positiva, né, para eles, para as nossas famílias, porque é o nosso trabalho. Como eu disse, aqui há muito comprometimento. Nós vamos com certeza buscar dar essa volta sábado dentro da nossa casa, diante dos nossos adeptos, para voltar a pontuar, voltar a vencer e voltar a estar ali em cima, que é o lugar do Varzim.
O Varzim saiu derrotado frente ao Atlético Clube de Portugal. Esta foi a análise do jogador Xandão no final da partida. Miguel Nóbrega foi eleito ontem o homem do jogo frente ao Sporting. O defesa central do Rio Ave fez um balanço positivo da partida, que terminou com um empate a 3 bolas, diz que o Rio Ave soube sofrer e acreditar até ao último instante.
Sabíamos que para ganharmos pontos tínhamos que sofrer. Eu acho que não sofremos muito, soubemos ter a bola, soubemos gerir bem o jogo. Claro que nos minutos finais, com menos um, não arriscámos muito o jogo. Baixámos um pouco as linhas, mas na minha opinião tivemos muito bem e foi pontos merecidos. Entrámos a ganhar, depois sofremos 2 golos e não desistimos. Depois tivemos o 2-2 antes do intervalo e foi depois o penalti, 3-2, virámos o jogo. É acreditar nestes jogos. Tudo é possível e foi o que nós fizemos, nunca desistimos. A linha defensiva esteve muito bem, não só eu, como o Josué, o Renato, o Brossai e o Costinha, também os outros, todos a ajudar a defender, a equipa sempre compacta, e acho que essa foi uma das coisas que nos ajudou a tirar pontos deste jogo.
Miguel Nóbrega, jogador do Rio Ave, que empatou ontem frente ao Sporting e fez escorregar o então líder do campeonato. Fábio Coentrão e Hélder Postiga foram espectadores atentos ao jogo do Rio Ave frente ao Sporting. Os antigos jogadores assistiram ao desafio na tribuna ao lado da presidente de Rio Avista, Alexandrina Cruz, lembrou o passado de ambos no clube e entregou-lhes uma camisola personalizada com uma mensagem de agradecimento pela paixão e dedicação. Recorde-se que Fábio Coentrão foi formado no clube e daí saltou para o estrelato mundial representando Benfica e Real Madrid e a seleção nacional. Já Hélder Postiga, apesar de Vila Condense, começou nas camadas jovens do Varzim e só no final da carreira profissional jogou uma temporada pelo Rio Ave. Foi bastante negativa a prestação das 3 equipas séniores palveiras que jogam na Associação de Futebol do Porto. O Varzim B, na divisão de elite, perdeu na visita ao líder Leça por 2-0 em jogo da jornada 24. A equipa treinada por Ricardo Espolzendo manteve-se com 32 pontos e caiu para o 7º lugar da Série 1. Segue-se a visita ao Padroense. O Balazar, na divisão de honra, foi derrotado no campo do Lavrense por 2-0. Em partida da jornada 23, os pupilos de João Cruz estão no 16º e último lugar da tabela, somando apenas 11 pontos da Série 1. O próximo desafio é a recepção ao Pasteleira. Finalmente, o Beiris, na 2ª Divisão, perdeu no reduto do Mocidade São Jamil por 3-2 em desafio da jornada 21. Os comandados por Filipe Alves continuam a liderar isolados a Série 2 com 52 pontos, mas viram a concorrência aproximar-se. Os beirizenses recebem o Monte Córdova na próxima partida. Ao ser derrotado pelo Belenenses por 31-26, o Povo Handball complicou as contas para chegar ao Grupo B, garante já permanência na 1ª Divisão. A entrada positiva dos poveiros foi sendo diluída pelos lisboetas, que lidaram melhor com a pressão e aproveitaram da melhor forma uma exibição sofrível da dupla de arbitragem. Tiago Cunha não conseguiu ainda vencer nenhum dos 3 jogos para o campeonato desde que assumiu o comando técnico. No final, destacou a importância de somar o máximo de pontos nas 3 partidas que restam.
Em primeiro lugar, dá os parabéns ao Belenenses. Foi mais forte, quiseram mais e para mim isso fez a diferença. O adversário quis mais do que nós ganhar este jogo e quando assim é, estão sempre mais próximos. Uma boa entrada em jogo, mas depois fomos, onde tivemos bolas, uma primeira parte onde houve muitas assimetrias, nós em inferioridade, o Belém em inferioridade, e o Belém foi eficaz na superioridade e nós não fomos, tivemos várias bolas em 6 para 5 e não conseguimos, criamos ali um fosso, enervou-nos um bocadinho, andamos sempre atrás e não conseguimos depois dar a volta à questão, tivemos que andar sempre atrás do resultado e não tivemos o discernimento suficiente. O Belenenses foi mais experiente que nós para poder levar a vencer desta partida. Temos que encarar 3 jogos como 3 finais para conquistarmos pontos para a próxima fase, isso é que é o mais importante para nós.
O Povo Handball perdeu frente ao Belenenses e está no antepenúltimo lugar do campeonato da primeira divisão de handball. Diogo Brito e Gonçalo Delgado voltaram a representar a Seleção Nacional de Basquetebol na qualificação para o Eurobasket 2025. Portugal venceu no reduto da Ucrânia por 77-79 em partida da segunda jornada do Grupo A, que decorreu em Riga, na Letónia. O extremo palveiro Diogo entrou no 5 inicial, marcou 7 pontos e obteve 4 ressaltos em 26 minutos. Já Gonçalo, posto do Desportivo da Póvoa, registou 2 pontos e 1 ressalto em apenas 6 minutos. Já foram inauguradas em Esposende as obras de requalificação do mercado municipal. O investimento foi de 2,6 milhões de euros, financiado pelo Portugal 2020. O Presidente da Câmara justificou a intervenção com a necessidade de adaptar o mercado às necessidades atuais, criando melhores condições tanto para vendedores como para clientes. Benjamin Pereira explicou que o novo espaço vai abrir logo que se realiza a asta pública para a atribuição dos lugares de venda. O renovado mercado conta com dezenas de bancas para a comercialização de fruta, legumes e hortícolas, peixarias, lojas e uma cafetaria. Além da questão estética, que foi melhorada outra mais-valia, a eficiência energética do edifício no exterior, há também um espaço para a realização de eventos. Reconhecendo que a obra se prolongou para além do prazo inicialmente previsto, isto em virtude de vicissitudes várias, o Edil agradeceu a compreensão dos vendedores e dos clientes. O novo mercado faz ainda a ligação à terra, com um painel da autoria do artista plástico Juan Domingues, que faz a ligação do mar e do campo, aludindo à história e às tradições de Esposende. Por isso mesmo, em dia de festa, o Grupo Associativo de Divulgação Tradicional de Furgens levou a cabo uma recriação etnográfica. O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte elogiou a intervenção, que tornou o mercado mais atrativo e funcional, considerando que, além de um espaço de comercialização de produtos locais, constitui um local de cultura. António Cunha lembrou que o programa Portugal 2020 permitiu alavancar em Esposende projetos no valor de 48 milhões de euros, 14,8 milhões dos quais são projetos municipais.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.